Nelore do Brasil com peso dos Estados Unidos. Bom dia, boa tarde, boa noite, minha amiga e meu amigo, companheiros que carregam o pó da viagem. Cá estamos novamente para, com as graças de Deus, fazer mais um episódio do nosso Notícias do Fronte, dessa vez número 740, desse comecinho de setembro. E aí, Nelore do Brasil com peso dos Estados Unidos. Que você acha que nós vamos navegar hoje nesse nosso episódio? Lembrando a você que essas informações chegam no oferecimento especial de UPL, apoio institucional da nossa empresa que entrega proteção de cultivos e biosoluções para prover para você e para mim uma saúde vegetal plena. Se o boi é gordo, o pasto é forte. Sicoobi Crédito Goiás, a nossa cooperativa financeira, o braço forte da Fazenda Terra Madre, que fala verdadeiramente a língua do agropecuarista goiano. Nós estamos aqui com muita coisa construída graças à nossa parceria com esse banco, essa cooperativa, que é, na realidade, um conceito diferente de banco. Eu recomendo fortemente dar um pulo lá no setor Marista. Se você não souber onde é, digita aí Sicoobi Crédito Goiás. É uma cooperativa que a diretoria fala a língua de quem planta e de quem cria, definitivamente. Aliás, a diretoria planta e cria. Isso faz um peso muito grande na hora de você buscar um apoio da parte financeira. E por fim, não menos importante, Agropecuária Grande Lago, onde nós confinamos os bois da Fazenda Terra Madre e é de onde vem o fertilizante orgânico que ajuda os nossos pastos e embala a nossa recria. Isso é economia circular na veia. Vai boi, vem fertilizante, tem capim melhor, vai mais boi ou boi mais pesado e esse giro é infinito. Muito bem, moçada. Antes da gente entrar no nosso tema central, que está ligado à genética bovina, de primeira, da prateleira de cima, falar um pouquinho sobre o mercado. O mercado muito na linha do que nós comentamos na semana passada. Mercado bem de lado, bem lateralizado, com algumas diferenças importantes. Se você pegar, por exemplo, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul está morto atrás do bovino. Preço de 320 é uma realidade. É taca no São Paulo. É o retiro passando a sede. E isso não vai mudar no curto prazo. Mato Grosso do Sul, como disse um amigo, está se tornando o Rio Grande do Sul do Cerrado. Ou seja, é um cenário onde você tem que analisar a pecuária de maneira diferente, né? E é um problema estrutural no Mato Grosso do Sul. E não vai melhorar. Simples assim. Mato Grosso, o cenário oposto, derrame, vem volume de boi. São Paulo, o boi não cai subindo e sobe caindo, ele não firma, ele não cai, ele fica de lado, mas começa no curtíssimo prazo a olhar um pouquinho para baixo. Talvez dezembro a coisa mude um pouco de figura, mas no curtíssimo prazo, né, o boi está fazendo aquele movimento que vem fazendo há vários meses, é o boi come ágil. Nessa estação seca do ano está comendo um proteinado, mas está comendo ágil. Eu já disse isso, de novo reforço para você escutar o episódio da semana passada, com menos tempo para entre safra e sem novidades no físico, esse ágil do boi outubro vai ficando exagerado e ele vai perdendo, desidratando aos poucos no mercado futuro, apesar do mercado físico estar muito firme e estável. De lado, mercado de lado na Praça Paulista, mas olhando um pouquinho aí mais para 310 do que para 315, ao contrário do que fazia há uma, duas semanas atrás. Virada de mês, nós estamos vivendo nesse momento, atacado dá algum sinal de melhora, mas uma melhora tímida, perto do que ele fez nos últimos 2 meses, né? Um pouquinho mais manso. Do ponto de vista de mercado, a gente teve referência que quem não tinha travado, de fato, fez movimentos de venda para poder garantir preço, né? Em que pese haja um certo incômodo nisso, tanto para quem ainda não travou, por ver o ágio da entre safra do outubro desidratar, mas também porque fica com aquela pulga atrás da orelha, né? E se acontecer uma arrancada na rua, mas infelizmente o movimento está um tanto diferente do que a gente viu, né, no ano passado. E tem um sentimento de meio ano sem graça e tá sendo igual dançar com irmã. Mas pera lá, moçada, para quem comprou o bezerro de R$ 9,50 o quilo, de R$ 10 o quilo, que fez uma recria excelente, em que pese o pessimismo, não foi contaminado pelo pessimismo, né, que reinava em 2022, 2023, quando esses bezerros nasceram no meio da desmama, vamos falar assim, de 2024, para quem não se contaminou e comprou esse animal e fez uma recria responsável, uma recria com cuidado zootécnico, e está levando esse animal para um confinamento, por exemplo, eu nunca vi um ano com margem tão positiva para confinamento. Eu fiz hoje uma apuração, um segundo burilamento, vamos falar assim, um segundo afinar da viola dos nossos relatórios dos bois que estão lá no confinamento da Agropecuária Grande Lago, e eu quase caí de costa com a margem que deve acontecer se a entrega zootécnica vier, e a gente tem toda a garantia do mundo, toda a confiança que numa zootecnia muito robusta que a Grande Lago provém para os seus clientes, né? Então, esses bezerros do ano passado, que no meu caso estão se transformando em boi gordo, depois de uma recria a pasto, estão lá já com praticamente 2 meses de confinamento, as margens fantásticas, uma diária que foi organizada, que foi travada num momento muito interessante de custo, principalmente de milho, né? Eu não, de fato, não me recordo, né, de margens que vão ser desfrutadas pelo coroamento de uma amarração comercial na venda, aproveitando e mirando margem. Assim, são números que talvez eu publique esses números. Muita gente às vezes vai me chamar de mentiroso, né? Quando a gente olha uma Selic a 15% e vê um patrimônio, que é uma boiada, na verdade, né, girar num giro longo, um giro financeiro aí de 5, 6 meses, né? Entre 4 e 6 meses, um giro longo com taxa aí 3 vezes superior numa base anualizada à Selic. Então, assim, como é que eu vou reclamar de um ano desse? Para mim, uma margem que eu sonhei, né, sequer sonhei algum dia. E garantida, porque nós já fizemos as proteções devidas da nossa produção. Então, eu estou achando 2025 maravilhoso, fantástico, espetacular. E eu diria que a gente começa a ver uma possibilidade de uma reação mais lá para dezembro, talvez, quem sabe, né? No curtíssimo prazo, um cenário mais pesado, inclusive na análise técnica grafista, alguns suportes importantes foram rompidos. Então, uma nebulosidade, inclusive, no gráfico, né? Para quem gosta aí, eu gosto de acompanhar paralelamente aos fundamentos a análise técnica, e recomendo fortemente algumas figuras preocupantes. Então, assim, de mercado é isso, muito alinhado com o que a gente falou na semana passada. O boi é firme, não vejo queda para arroba, queda consistente, esquece, a exportação acabou de sair, os números de agosto, fantástico, o resultado continua entregando, Mas em que pese o volume recorde, né, que nós estamos convivendo de embarques, nós não conseguimos fazer um arranque, pelo menos por enquanto, na arroba. Um dólar mais ameno. Então, me parece que a gente jogar nas costas da exportação as esperanças de um arranque, como a gente viu em 2024, talvez seja um pouco infrutífero, porque já deveria estar acontecendo esse arranque, dado que a exportação já está entregando tudo que nós nem pensávamos que ela pudesse entregar nesse ano. Tá certo? Então, acho que o mercado interno é que está com as respostas. Muito bem, é isso de mercado. Eu não sei se é o que você esperava escutar, mas é isso que o meu juízo, a minha correção de valores e princípios e a minha análise com a melhor cuidado e boa vontade, eu tenho que repassar a você. Antes da gente entrar no nosso assunto, vou completar aqui o nosso time de empresas parceiras: MSD Saúde Animal, Navesa Ford, Flex Nutrição Animal, Otimiza Gestão Rural, Gerente de Pasto, Impasa e AB Vista. Muito bem, dito isso, imagina você, depois de, vamos falar aí, de 1970 para cá, 1980 talvez, mais palpável. Nós estamos falando aí década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, 30, 40 anos com alguma sobra de melhoria genética no Nelore, no Zebu, né? O que será que a gente conseguiu agregar? Imagina você pegar uma fazenda com mais alto aporte tecnológico, uma condução zootécnica no estado da arte, com um nível de tecnologia altíssimo, por pessoas extremamente competentes, assentadas sobre a genética que prevalece no Brasil como a número um para prova, para desempenho, que é a da alta. Você imagina isso, né? Pois bem, isso foi feito, moçada. Isso foi feito. Para a gente entender qual é o limite, qual é a borda da entrega zootécnica mais robusta do nosso zebu brasileiro. E eu convido você a partilhar comigo aqui alguns números, lá colhidos pelo meu companheiro Antônio Neto, que trabalha na Fazenda Três Pontos, confinamento São José da Estiva, do Roberto Biasi, no interior de São Paulo, mais precisamente em Novo Horizonte. E o que essa turma fez? Extremamente competente, eles têm uma base genética, né? Meu xará, Rodrigo da Alta Genetics, Rodrigo Frigoni, deixou isso muito claro em alguns vídeos que rolaram pelo WhatsApp nos últimos semanas. Apareceu em programas de televisão, como, por exemplo, o Giro do Boi. Enfim, eles, com base na mais pura genética do bezerro com bula, que é a forma como eu carinhosamente apelidei esse pequeno animal desafiado para uma bateria de touros extremamente vasta, extremamente robusta, provada, né, para todos os gostos e tipos de prova e de fenótipo, né, de linhagem, né, eles pegaram esse berço genético e aplicaram esse pacote de tecnologia com pessoas extremamente competentes. Esse pessoal dos Biasi, da onde vem o trabalho do nosso amigo Antônio Neto, de novo, para o qual eu agradeço o envio dos números e algumas fotos fantásticas, né? Ele me descreveu brevemente o sistema de produção. Eles fizeram um abate, né, dos animais. Esses animais com um pouco menos de 2 anos de idade, né, eles foram criados a pasto, ao pé da mãe, foram recriados a pasto, com suplementação, aos 18, 19 meses foram para o confinamento e permaneceram lá por mais ou menos 4,3 meses, para ser mais exato, 4,3 meses. E a partir daí eu vou discorrer alguns números aqui que são bastante, bastante reveladores, né, de aonde pode chegar a melhor genética nacional do zebu, no caso aqui o Nelore. Então vamos lá descrever a historinha aqui, moçada. É um negócio assim bastante impactante. Vamos imaginar um bezerro nascendo aí com seus 30, 40 quilos de peso vivo. Esse animal é criado ao pé da sua mãe, é desmamado com 8 meses, algo como 270, 290 quilos, pensando nos machos, tá certo? Que daria um GMD próximo de 1 quilo por dia durante a fase de até a desmama, né? Esse número, de todos os números que eu vou discorrer para vocês, o único número que eu não tenho total certeza é pela boca do Antônio Neto, mas eu já vi postagens deles desmamando bezerros aí de 240 a 290 quilos. Então eu estou falando aí 270, 280, 260, com bastante tranquilidade, mas esse número até perguntei ao Antônio um pouco antes de começar a gravação. Até vou checar agora, vou dar uma interrompidazinha aqui, vou checar no meu WhatsApp aqui, quem sabe faz ao vivo. Vamos ver se ele já me respondeu. Só um segundinho, você nem vai perceber, mas eu vou dar uma interrompida no áudio nesse momento. Eu não disse que você não ia nem perceber, pois eu fui lá e voltei e ainda não tive a resposta definitiva do Antônio Neto, mas com certeza são animais nesse horizonte de peso, de 240 quilos a 290 quilos. E eu não tenho a menor dúvida que você tem bezerros de 310, 320, 330 quilos nesses lotes de desmama. Eu falo porque a gente vivencia isso aqui, né? São indivíduos excepcionais, é claro, não são a média do lote, mas você chega a ter, né, um fundo da desmama aí nesse tipo de rebanho de 240 quilos e você pode ter aí tranquilamente bezerros de 300, 310 quilos na desmama. Muito bem, pensando numa média aí de 270, 290, esses animais vão ter acima de 850 gramas por dia durante a primeira fase da vida. Em seguida, já com os números do Antônio Neto, eles iniciam a recria. Essa recria, ela começa. Na verdade, desculpe, faltou um detalhe importante. A partir dos 5 meses de idade, ainda na cria, portanto, os animais começam a receber 800 gramas de ração até a desmama, depois desmamam, vão para a recria a pasto, onde consomem suplemento de 2 quilos por dia até chegarem aos 18, 19 meses, ou seja, ao sobreano, indo para o confinamento, onde lá permanecem, como eu disse antes, por 4,3 meses de idade. Desculpa, por 4,3 meses de duração. Esses animais, então, portanto, a partir do desmame, recebem um volume maior de suplemento e chegam ao sobreano com 505 quilos, muito perto disso, um pouco acima dos 500 quilos. Vão para o confinamento, comem uma dieta de altíssima tecnologia, assim como é o suplemento da recria, e chegam à terminação com 750 quilos aproximadamente, 750 quilos de peso vivo. E esse teste que foi feito foi para, vamos soltar a rédea. Sabe quando você, para quem já montou em rédea, quando você alinha o seu cavalo e você solta, começa a soltar aquele galope, aumentando a velocidade, para que você, depois do meio da pista, dê um esbarro. Eles fizeram isso com o Nelore. Então eles soltaram mesmo, soltaram a rédea da zootecnia, da entrega robusta, do pacote de tecnologia, para ver até aonde eles esticaram a corda do Nelore. Esse foi. E chegou a 750 quilos com 23 meses de idade. Durante os 4,3 meses ou 129 diárias, né, que foi o que esses animais ficaram no confinamento, eles tiveram um ganho médio de 1,9 kg por dia cravado e incríveis 59,34% de rendimento de carcaça. Para quem adora esse tal rendimento, que eu particularmente não adoro, pelo contrário, inclusive não é a minha principal métrica de entender como foi um abate, isso é muito importante. Se você analisa o frigorífico pelo rendimento de carcaça, cuidado, você pode estar elogiando quem não merece e xingando também quem não merece, tá certo? Bom, no fim das contas, mas eu particularmente não é o indicador que eu mais gosto dessa fase de abate, mas a gente também mede, número impressionante, 59,34, e um ganho diário de carcaça, amarras carça, moçada, 1,490 kg de carcaça por dia, o que dá um rendimento do ganho de 78,4%, ou incríveis 12,85 arrobas produzidas nesse confinamento de 129 dias. Portanto, uma arroba ganha a cada 10,03 dias de confinamento. Durante esse período, esses animais comeram 2,09% do peso vivo de consumo de matéria seca, ou 13,12 quilos na média do período, ou 1.679 quilos durante o período total, ou ainda 21,03 quilos de matéria natural. Para quem gosta de conversão alimentar, eficiência biológica e eficiência alimentar, vão lá. Vamos lá. Primeiro, conversão alimentar. Para quem não sabe, conversão alimentar é quilos de matéria seca consumida ao dia dividido pelo ganho médio diário. Então, nós tivemos aqui, ó, 13,12 quilos de matéria seca em média durante o confinamento consumidos ao dia, dividido por 1,9 kg. Nós estamos falando de uma conversão de 6,90. Uma conversão extremamente baixa. Lembrando que, nessa relação, quanto maior o ganho em relação ao consumo, já que a conta é quilos de matéria seca consumida dividido pelo ganho, vai produzir um indicador que quanto menor o número, melhor. Então 6,90 é uma conversão extremamente interessante. A eficiência biológica, que é quilos de matéria seca consumida durante o período de confinamento, por cada arroba ganha durante o período de confinamento, foi 130,7. Ou seja, o animal teve que comer 130,7 quilos de matéria seca para ganhar uma arroba. Fantástico número. A gente vê muitos confinamentos trabalhando entre 140 e 150 quilos. Ou seja, o animal come menos para ganhar um peso muito robusto. Então, assim, você ganha dos dois lados. Você ganha no peso que você coloca na carcaça e ganha também... É aquele carro que, vamos falar assim, traduzindo, ele corre muito, ele tem uma velocidade final muito alta e ele não gasta muito combustível. Impressionante o que a genética faz até em conversão alimentar, moçada. E por fim, isso é a eficiência biológica, né? Então recapitulando, 130,7 quilos de matéria seca consumida no confinamento para cada arroba ganha, né? E por fim, eficiência alimentar. É o contrário, é ganho médio diário dividido por cada quilo de matéria seca consumido. Então, se o animal ganhou 1,9 kg para consumir e consumiu 13,12 kg por dia, significa dizer que ele ganha 145 gramas de ganho de peso vivo para cada quilo de matéria seca que ele consome. Um número extremamente favorável e positivo à economicidade, ao resultado financeiro desse animal. Eu não tenho aqui o detalhamento financeiro, mas eu não tenho a menor dúvida de dizer que Numa entrega zootécnica robusta como essa, eu conheço o confinamento São José da Estiva, já tive o prazer de fazer uma palestra lá, inclusive, num dia de campo, que é uma dieta, apesar de ser extremamente tecnológica, que é uma dieta comercial, usa todos os recursos de subprodutos com esses níveis de ganho e conversão alimentar, eficiência biológica e eficiência alimentar, rapaz, a arroba colocada, não tenho a menor dúvida de dizer que ela ficou bastante inferior a R$ 200. Agora pensa, você comparando esse valor com uma venda a 310, 315, 320, sem considerar nenhuma trava, que potencialmente poderia entregar até um preço melhor, olha a margem que esses animais entregam. Então são animais melhorados. Isso é o ápice da entrega zootécnica, gente. Quando eu falo e insisto no conceito do bezerro com bula, eu sei, você pode estar falando, ah, Rodrigo, você está falando tanto de genética, mas eu consigo ganhar R$ 1.000 num gabiru dentro de um confinamento que eu estou fazendo. E eu sei de pessoas que fazem isso. Eu costumo dizer que a genética, ela é. A genética brasileira, ah, desculpa, a pecuária brasileira é democrática. Você consegue ter excelentes margens mesmo com animais com qualidade genética ruim. Claro, desde que alguém tenha ficado com o mico na mão. Isso só vai ser verdade com um gado de qualidade genética ruim se alguém foi ineficiente na cadeia. E eu não consigo entender como um destino positivo uma cadeia de produção que alguém tem que perder dinheiro para alguém ganhar muito dinheiro. Mesmo porque, do ponto de vista sustentabilidade social, ambiental principalmente, esse animal de qualidade genética ruim tem uma péssima entrega, por exemplo, de carbono por quilo de carne produzida. Então, quando a gente eleva a régua, a gente percebe quão a genética é relevante. Ela é relevante, além de prover uma entrega zootécnica robusta, de prover um financeiro muito positivo, o nível de margem, ou seja, a distância entre o custo de cada arroba produzida e o preço de venda é extremamente grande, formando um colchão que permite a gente passar por fases difíceis da pecuária. E a gente produz uma carne no animal jovem com habilitação, com padronização, né? Com eficiência, inclusive ambiental, né? Com certificado que acessa qualquer mercado commodity do Brasil e do mundo. Não tem nada que bate nisso de perto no mundo. Então, eu respeito e eu digo sempre, mesmo uma genética diferenciadíssima precisa ser avaliada como custo-benefício. Afinal de contas, um ativo, que nada mais é que é o que é um boi, né? Um boi gordo. Qualquer ativo, um garrote magro para um confinamento, qualquer ativo, por melhor que seja, pode se transformar num mau negócio se ele for comprado por um preço aviltante. Da mesma forma, um ativo que, por pior que seja, pode se transformar num bom negócio se ele for comprado por um preço extremamente baixo. Então, eu respeito, de novo, a pecuária brasileira é democrática, mas é inexorável a gente pensar é impossível, melhor dizendo, a gente abrir mão de um animal, de uma entrega genética, como existe, né, esse exemplo aqui do nosso confinamento São José da Estiva, alicerçado por um berço genético lá da alta genética de maneira absolutamente diferenciada, né? É impensado a gente imaginar em sustentabilidade, né? Um animal jovem, uma carcaça com uma excelente conformação, uma cobertura de gordura interessante, músculos em abundância, padronização, possibilidade de ter esse animal fornecido ao longo do ano, com habilitação, com certificação de processo, trazendo eficiência para a indústria e eficiência para o prato e eficiência para o meio ambiente. Desculpa, isso não dá para fazer com o gabiru. Tudo isso não dá. Dá para ganhar dinheiro com o gabiru, mas com o pacote completo, que é aonde a cadeia de produção tem que mirar, porque é lá que ela vai ser cobrada pelos nossos consumidores, consumidores esses que cada vez mais nos exigem sustentabilidade. E bacana, a pecuária tem uma grande história para contar, a pecuária do Brasil, mas ela tem uma nova história para ouvir, ouvir a voz do consumidor. Eu não consigo abrir mão da genética pensando nisso. E para coroar, ela ainda me dá uma margem, uma diferença entre o custo de produção e o preço de venda, que é um colchão extremamente confortável, né, para que eu possa enfrentar, né, os períodos de vacas magras que eles acabamos de passar por eles e vamos passar novamente, talvez, a partir de 2028. Sustentabilidade em todos os sentidos. E é por isso que nós, aqui na Fazenda Terra Madre, passamos a produzir o bezerro com bula, porque é esse animal que a gente quer produzir. Parabéns aqui ao Antônio Neto, ao Roberto Biasi, Fazenda Três Pontos, Confinamento São José da Estiva, na grande Novo Horizonte, estado de São Paulo, da onde vêm esses números. Agradeço as fotos, agradeço a oportunidade de poder compartilhar esses números. É uma fazenda, é um pessoal que não está só no boi, mexe com cavalo também, e é para lá que talvez a indústria olhe, né? A indústria fala, talvez, pensando aí, esse foi um animal desafio, mas talvez o equilíbrio seja um animal aí com seus 15, 14, 15 meses de idade, com 24, 25 arrobas. E é para isso que a gente está olhando. Se você quiser, vem conosco, vem com a Alta Genetics, está lá o exemplo, né, da usina, do confinamento São José da Estiva, e a quem eu agradeço principalmente o exemplo de pecuária que dá orgulho para a gente, e que é competitiva no Brasil e no mundo e que é absolutamente sustentável do ponto de vista ambiental. É isso, moçada. Obrigado pela audiência, pela companhia. Não se esqueça da campanha do Agro contra o Câncer. Doando R$2 por cabeça batida, você não esvazia seu bolso e, ao mesmo tempo, enche de fé, chance de cura e esperança o coração de alguém que está no leito de um hospital que precisa da sua ajuda nesse momento. E, por fim, não menos importante, lembra você do nosso curso online sobre gestão de risco, a famosa trava do boi, tá certo? Que tá fazendo diferença, moçada, tá fazendo diferença esse ano. Aprenda sobre as ferramentas de trava do boi, de gestão de risco de preço que garante a sua margem e é o único oxigênio do seu negócio. Nosso curso online foi feito para você romper a inércia do desconhecimento. Entre lá no site nafazenda.com e acesse Gestão de Risco na Prática e daqui uns dias a Trava do Boi, como nós vamos intitular essa nossa entrega que muito nos orgulha junto com o time do Na Fazenda. Pessoal, até a próxima semana. Fiquem todos com Deus e com o nosso bezerro com bula. Abraço, moçada!